Olá, eu sou a Andrea Dipp, vou passar rapidamente por aqui porque hoje é dia do nosso último programa especial dos 15 anos da Agência Pública. São 15 anos fazendo jornalismo investigativo e independente. E para comemorar essa trajetória, foi realizado em março o evento Contando o Brasil, uma celebração do jornalismo que informa e mobiliza em parceria com o SESC. Aqui no Pauta Pública, nós preparamos episódios especiais com versões editadas das conversas que aconteceram no evento. Já estão disponíveis os principais momentos das mesas Guerra ao Jornalismo e Informação que Mobiliza. Se você ainda não ouviu, recomendo deixar aí na fila. No episódio de hoje, você confere os melhores momentos do debate sobre os desafios contemporâneos do jornalismo, seus modelos emergentes de produção e o nosso papel na reconstrução da confiança pública. O debate foi mediado pelo jornalista e chefe de redação da Pública, Bruno Fonseca, que recebeu Eugênio Butti, jornalista, conselheiro da Agência Pública e professor da ECA, USP, Carol Pires, jornalista, roteirista do documentário indicado ao Oscar Democracia em Vertigem e apresentadora do podcast Duas e Tanto, e Elaine Silva, que é sócia diretora na Alma Preta Jornalismo. Te deixo agora com essa conversa, Novos Caminhos, Ainda Estamos Aqui, sobre resistências e estratégias, que tá imperdível. Semana que vem a gente tá de volta à programação normal. Um abraço e até lá.
Oi, oi. Queria chamar aqui para a mesa, para esse nosso momento de debate, três pessoas que acho que podem contribuir muito com visões e caminhos diferentes sobre o jornalismo e sobre essa tarefa difícil que é falar do futuro, né? A primeira pessoa que eu chamo é a Carol Pires. A próxima pessoa que eu chamo é a Elaine Silva. E para terminar de compor aqui esse espaço, queria convidar o Eugênio Butti, por favor. Para começar, eu gostaria até de chamar aqui a Carol. A gente conversou, né, um pouquinho antes desse debate. E você me contou um pouco de como foi sua trajetória, assim, né, de sair inclusive de uma formação tradicional, né, em grandes veículos, isso que a gente chama de grande imprensa. Fazer um teste com humor, né, quando você foi parar no Greg News. E que de início, inclusive, essa mistura de uma jornalista, né, trabalhar com humor, nem sempre foi bem vista, né? Depois você passou pelo documentário também e agora está, inclusive, num podcast com uma proposta também diferente do que alguns podcasts de jornalismo tradicionais. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como foram essas transições para você. O que você pensou nesses momentos, seja de dúvidas ou o que te motivava a tentar esses novos formatos e por que você decidiu apostar nessas mudanças, nesses momentos da sua vida?
Obrigado primeiro pelo convite. Parabéns, Pública. 15 anos, coisa pra caramba. Eu sou de Brasília, eu sempre quis cobrir jornalismo político, então nasci no lugar certo. E eu lembro quando eu estava para me formar, saiu uma notinha na Veja, assim, né? João Moreira Salles e Mário Sérgio Conte vão abrir uma revista chamada Piauí. Eu fiquei, oi, onde vai ser isso? Então eu comecei cobrindo, né? Fui trabalhar no Estadão, bem mídia tradicional, e comecei já cedo frilar para Piauí. E aí meu sonho sempre foi um pouco conseguir cair lá, porque eu queria fazer reportagens longas, longuíssimas, mais que longas, e trabalhar essa coisa da escrita. Acho que eu sempre gostei muito da parte do jornalismo que conta uma história e contextualiza. Eu sofria muito no Congresso, porque todo mundo está correndo atrás do furo, todo mundo quer saber a última coisa. E eu ficava, meu Deus, eu sou lenta, eu não nasci para isso, eu não sei fazer isso, não sei o quê, porque eu ainda estava com dúvida do que tinha acontecido lá atrás, eu ainda queria, sabe, voltar assim. Então, de alguma forma, ir para Piauí foi onde, o lugar onde eu encontrei isso, assim. E aí acho que o caminho era sempre esse, né? Trabalhar com jornalismo narrativo. Quando eu fui para o Greg News, que foi em 2016, eu fui muito empolgada, então fui morar no Rio e foi muito legal naquele momento encontrar essa turma. Tinha uma coisa quando eu cheguei no Greg News, tinha outro jornalista e tinha a equipe de humor. Eu cheguei muito dentro de mim, né, pedante, de pensar assim, essa galera não sabe de política, eles não. E aí eu fui percebendo que, na verdade, eu que só sabia de política partidária institucional em Brasília. E essa galera estava ali na mobilização e entendia de política pública, da política através de outro lugar. Então, eu aprendi muito com eles, acho que a gente aprendeu muito ali. Mas foi uma questão para mim, principalmente naquele momento em que, né, Veja, Folha, Estadão, todos os jornais ainda eram grandes, tinham aquelas grandes edições, os jornalistas queriam guardar a reportagem especial para o domingo e tal, eu ter ido para esse lugar do humor, que aí, de repente, você não é mais jornalista. Não exatamente não é mais jornalista, mas teve assim um estranhamento e umas alfinetadinhas assim, dos colegas, né? Mas aí, para desejar todas inimigas vida longa, eu comecei também a... Na mesma época, eu comecei a escrever textos de opinião para o New York Times. E foi um jeito também de eu me manter ali, tipo, não, ó, eu sou jornalista, mas eu estou experimentando essas outras coisas. E você vai entendendo também que é outra forma de fazer jornalismo, né? Tanto que a gente chama de comedy news. Tudo ali era reportagem, tudo ali era checado, não passava nada, até porque o pessoal adora processar, né? Fomos processados algumas vezes. Então, é tudo super checado, é reportagem. Mas aí, no meio do negócio, você consegue rir. E era muito libertador poder rir daquelas pessoas que você tem que ter uma postura muito séria. E aí você vai entendendo também o humor como crítica social, né? Como análise política. Então, eu acho que, inclusive, a análise que eu estava fazendo no Greg News e o jeito que a gente colocava aquilo no texto com humor e, né, a cara do Greg, tinha muito mais impacto do que a coluna que eu estava fazendo no New York Times, né? Que é uma coisa ali para a elite, para quem já tem uma opinião formada e tal. E, na mesma época do Greg News, eu fui trabalhar com a Petra para escrever o Democracia em Vertigem. E aí, sim, eu lembro que às vezes eu tinha trimelique, assim, porque eu pensava, gente, eu estou fazendo um filme que tem um lado claro e que hoje em dia não parece uma grande coisa, porque eu acho que o governo Bolsonaro fez com que as pessoas tivessem que se posicionar de um jeito mais claro, principalmente a imprensa que estava sendo atacada e a democracia. Mas quando eu fui trabalhar lá, tinha os colegas que ficavam ali, sabe, você nunca mais vai conseguir um trabalho na imprensa. E aí eu lembro um dia que a Petra, eu fui falar isso de novo, ela falou, você tem que se decidir se você vai ficar, porque toda vez você vem com esse drama de as pessoas vão achar que você não é mais jornalista. E claro que assim, depois, e mais quando o filme saiu, porque é muito bom ser indicado ao Oscar, mas... Mas também eu fui entender, porque assim, eu não estava escrevendo a minha opinião, né? Acho que ali tem um posicionamento com o qual eu concordo, mas eu não penso igual a Petra, eu não vivi a mesma coisa que a Petra, eu ajudei a Petra a contar a visão dela sobre aquele processo e contar aquela história. E foi muito interessante também ver, aí de novo, assim, acho que o que eu fui testando foram formatos e você acaba observando audiências. Então, como no Greg tinha muito jovem que vinha falar, ah, finalmente entendi, gostei e tal, no Democracia em Vertigem veio muita gente, inclusive da direita, para dizer, agora eu entendi, não concordo, mas eu entendi o que vocês estavam falando. Então, acho que um pouco eu fui passeando e acabei ficando muito tempo no documentário, sempre jornalismo, né? Mas fui fazer o Extremistas, que também a gente acompanhou durante 2 anos, a radicalização de algumas pessoas comuns, assim, não figuras públicas, e a gente foi vendo essa radicalização até que uma das nossas personagens estava lá com o Roberto Jefferson, um dia que ele atirou na polícia. E o filme, a série ia ser lançada no dia 11 de janeiro, aí dia 8 invadiram, tentaram um golpe, então a gente reabriu a ilha e todos os lugares onde a gente dizia isso pode dar ruim, a gente foi colocando as cenas do tipo, olha aqui o que a gente estava falando que podia ter acontecido. Eu fiquei muito nisso. Quando o Bolsonaro foi eleito, eu me senti como jornalista cega. Porque eu conhecia o Bolsonaro ali do Congresso há 10 anos, talvez mais, assim, desde que, né, eu era estagiária já circulando naquele meio. Assim. Eu nunca quis ter o telefone dele. Quando ele ia dar aquelas... falar besteira, o pessoal sempre procurava ele para falar, porque sabia que ele ia ser polêmico, né? E eu nunca me interessei para aquilo. Eu queria, claro, ser a jornalista que tinha o furo do que o Ministério está planejando e mandar para o Congresso e tal. Então, quando ele foi eleito, eu fiquei assim, eu não estava olhando para o lugar errado totalmente, né? Eu não entendi nada. E aí eu não entendi nada, vamos correr atrás de entender. E aí foi quando eu fui fazer o retrato narrado para a Rádio Novelo, que aí eu acho que é onde eu me encontrei, assim, que daí eu uso tudo que eu contei que eu fui aprendendo, e aí eu chego no Duas e Tanto, que é essa minha vontade de fazer jornalismo, mas é uma coisa que eu... de explicar as coisas, mas de um jeito que eu nunca imaginei. Eu nunca gostei de vídeo, de eu aparecer no vídeo. E é um formato curtinho, que é tudo que eu nunca fiz, né?
Agora eu queria chamar um pouquinho o Eugênio para falar de um outro aspecto. Eu sinto também que tiveram muitos momentos diferentes desse ecossistema do jornalismo e do que a gente precisou enfrentar. Até na nossa conversa, você até chegou a usar um termo que é um estrangulamento institucional do jornalismo. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, de como você percebe esse cenário do jornalismo hoje, o que é esse estrangulamento, o que está estrangulando o jornalismo, e se você consegue vislumbrar um pouquinho que jornalismo que vai sair desse momento para o futuro.
Bom, obrigado, Bruno. E eu também sou do Conselho da Pública, Uma alegria estar aqui. Mas eu queria dar alguns dados para ilustrar o que, que é o estrangulamento institucional do jornalismo. Para a gente ter uma base, nós vivemos, por piores que sejam as coisas, uma utopia. A utopia que a gente vive é o projeto democrático. No projeto democrático, o poder emana do povo, quer dizer, é o povo, os cidadãos reunidos, cidadãs, as pessoas que decidem sobre os rumos da sociedade. Portanto, a sociedade, o público, as pessoas precisam estar bem informadas, porque elas que vão decidir. No projeto democrático, desde as revoluções liberais, as revoluções burguesas, no final do século XVIII, surge uma figura que é a instituição social que recolhe, busca, investiga informações para criticar o poder em público. Isso é uma longa história, mas esse é um resumo dela. Se não existir esse serviço, não há como a democracia funcionar. A palavra funcionar é boa, porque ela perde a função, ela deixa de girar, como se fosse uma máquina que emperra. Pois bem, portanto, as condições da imprensa, ou as condições para que a imprensa possa existir, boa ou má, tanto faz, mas as condições para que a imprensa possa existir precisam estar asseguradas num regime em que se procura exercer a democracia. E, no nosso tempo, é isso que está em bloqueio, sob garrote, asfixiado, sendo desmontado ou destruído. Nós corremos gravemente o risco de ficar sem imprensa. E aí é a instituição ou o estrangulamento institucional. O modo de existir está posto em questão. A gente sempre se baseia em exemplos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que tem uma tradição, entre outras coisas, por causa da FCC, a Comissão Federal de Comunicações, que impede, tradicionalmente, a conformação de propriedade cruzada dos meios de comunicação, que é a propriedade na mesma empresa da maior emissora de rádio, maior emissora de televisão, maior portal de internet, pois ali está sendo tramado um grande monopólio. Um acordo entre Trump e Larry Ellison, que é a quarta maior fortuna dos Estados Unidos. E se isso for consumado, nós vamos ter uma espécie de blindagem informativa em torno do governo Trump, e que vem reeditando um modelo fascista de mando. Se isso existe, vejam aqui o que é o estrangulamento institucional. Nós vamos ter aquela instituição inventada na utopia democrática, que precisa ser independente do Estado e precisa ser relativamente independente do mercado, bastante independente do mercado, mas pode ter relações com o mercado, ela deixa de ser distante do poder. Ela passa a se fundir com o poder. É uma coisa que acontece hoje na Rússia, e é uma coisa que poderia vir a acontecer nos Estados Unidos. Isso é estrangulamento institucional. E isso muda tudo. Muitas vezes, uma forma de impedir a imprensa de existir é você mover um processo não penal, civil, cujo desfecho vai ser uma dívida que inviabiliza aquele negócio. Muitas instituições são potenciais vítimas desse tipo de estratégia conhecida. Isso vem acontecendo muito. por iniciativa do poder e por iniciativa do poder econômico. No Brasil nós vimos isso muitas vezes e é muito difícil. Outro fator do estrangulamento: o capital bancário ou capital financeiro, esse setor está comprando publicações. Isso pode indicar um movimento que merece atenção. Isso que acontece nos Estados Unidos e que é modelar, tem efeitos diretos no Brasil. Nós estamos também no Brasil com um momento muito difícil. E é necessário imaginar como que nós poderemos ter redações que prestem informação, podendo ter muitas linguagens, mas informação confiável, objetiva, checada, não partidária, porque isso que é realmente valioso para o cidadão, partidário é o cidadão, não é o veículo que o informa. É essencial para ele que as instituições jornalísticas não sejam partidarizadas. Ele será partidário, mas ele precisa confiar que o conjunto de informações que ele recebe de determinado lugar não foram enviesadas propositalmente para que ele penda para um lado ou para o outro. Então, como é que nós vamos garantir isso? Como é que nós vamos garantir que o jornalismo se financie? Como é que nós vamos garantir uma formação de profissionais à altura desse desafio, que é gigantesco, historicamente é o maior que a imprensa já enfrentou? Como é que nós vamos garantir que exista um mínimo de denominador comum para a discussão pública, para que a fragmentação, as fissuras que dividem em bloco a opinião pública e a esfera pública, não triunfem sobre o senso, ou melhor dizendo, sobre o patrimônio comum, o espaço comum? Um dos caminhos é o que a agência pública faz. Não são muitos. Segundo caminho é aquilo que BBC faz, cada vez mais ameaçado, não por acaso. A RD e ZDF na Alemanha fazem. Nos Estados Unidos, PBS e NPR tiveram o seu orçamento destruído por medidas unilaterais do governo Trump. Isso já é conhecido, amplamente noticiado, mas isso é um segundo caminho: financiamento público para organizações jornalísticas. Um terceiro caminho é que as empresas jornalísticas consigam seu suporte orçamentário diretamente do público, não mais da publicidade. Mas são coisas difíceis. E esse é o desafio. Sem isso, esquece democracia. Mas eu quero trazer para vocês otimismo, não pessimismo. Porque saber dos problemas é uma postura otimista. Estudar os problemas e fundo no diagnóstico, quem faz isso é quem quer mudar. Não quer viver nos nirvanas da ilusão. Então, nesse sentido, é otimismo.
E agora, uma pequena pausa, mas a gente já volta.
Não é de hoje que o governo americano se envolve em temas da política e até da justiça brasileira. Há 6 anos, eu publiquei uma série de reportagens sobre as relações entre o governo americano e os procuradores da Operação Lava Jato. E desde então, uma pergunta me atormenta. Os Estados Unidos estão por trás da Lava Jato? Ou isso é só uma teoria da conspiração? Meu nome é Natália Viana. Sou jornalista investigativa e eu e minhas colegas Alice Maciel e Amanda Audi percorremos milhares de quilômetros, reviramos terabytes de documentos e falamos com dezenas de pessoas para encontrar essa resposta. E você vai acompanhar os bastidores dessa investigação no Confidencial, as digitais do FBI na Lava Jato, um original Audible produzido pela agência pública. Tem episódio novo toda quarta em todos os tocadores e no YouTube da agência pública.
Eu eu acho que faz todo sentido trazer essa dupla, assim, né, de desafios e otimismos. É, mas queria agora também chamar para uma palavra a Elane. Eu queria então um pouco você falasse sobre algumas das experiências que você já tem testado, né, e feito e tendo bons resultados numa preta. E também queria ouvir um pouquinho de você, assim, como uma pessoa, né, que está dirigindo, está à frente de um veículo independente. Como é que você também vê esse cenário, assim, sabe? Todas essas dificuldades e o que também você já tem visto de experiências positivas que vocês já fizeram ou que viram em outros lugares.
Boa noite. Para mim é um prazer estar aqui. Estou super feliz, assim, de fazer parte desses 15 anos da Pública. Eu digo que é todo dia um desafio produzir jornalismo. Eu não sou, já vou me antecipar aqui dizendo que eu não sou jornalista, eu sou administradora de empresas. E gosto muito da minha profissão e, para mim, o jornalismo foi um grande desafio. A comunicação ela entra na minha vida quando eu saio do mundo da publicidade e propaganda como assistente administrativo financeiro e topo cuidar, né, dos afazeres ali, não só da Alma Preta, mas na época a Lívia Thali foi ela que me apresentou esse universo do jornalismo da mídia independente através do Nós Mulheres da Periferia. Quando eu chego na Alma Preta, tem 6 jornalistas. Fazia 5 anos ali, 5 anos que divida ali o jornal, né, o veículo, que na época era chamado de coletivo. Eram 6 pessoas que compunham e quem estava à frente era o Pedro, onde eles vendiam camiseta, produzia caneca e fazia jornalismo. E vivia, não sei como, mas eles viviam. Né? Então, quando eu chego, eu vejo uma potência muito grande ali, né, na Alma Preta, porque eu comecei a me ver dentro de um veículo de comunicação que falava tudo aquilo que eu sentia nas empresas lideradas por pessoas brancas, especialmente homens brancos, no poder. Eu sempre ensinei mulheres brancas a ocuparem o meu espaço. Eu fazia o trabalho para elas, apresentar para o superintendente de uma multinacional. Mas eu nunca fui reconhecida como eu sou atualmente. Então, isso, para mim, é muito relevante no lugar onde eu ocupo atualmente. Então, chego na Alma Preta querendo mudar absolutamente tudo e vendo uma grande potência de jornalismo ali. Poxa, como você está com ouro na mão e você não consegue produzir recursos financeiros para se autossustentar? Quando eu assumo... Em 2019, na virada, a gente encontra a pandemia, que foi triste para o mundo todo, mas eu encaro como um grande desafio, porque ali a gente conseguiu os nossos primeiros grants com a filantropia, mas, por um outro lado, eu tive que inovar, tive que reinventar, porque, ao mesmo tempo que a gente conquista um recurso com a filantropia e passa em alguns editais, a gente perde tudo, porque a filantropia, de certa forma... cortou ali 50% dos seus recursos para diversos veículos de comunicação e eu tive que me reinventar. E foi a melhor coisa que aconteceu, porque ninguém saía de casa, todo mundo consumia notícia de forma online e foi aí que a gente cresceu. Infelizmente, aconteceu a morte do George Floyd e as pessoas descobriram que existia racismo no Brasil e no mundo todo. E aí começaram a buscar a gente, começaram a apoiar a nossa campanha de assinatura. Passados os tempos, a gente cresceu. Hoje temos 40 prestadores de serviço na nossa redação. A gente conseguiu criar vários produtos internos, né? Tanto publicitário quanto produtos de autoria própria. Mas eu acho que, mais do que isso, todo esse movimento que a gente fez, o nosso maior desafio era blindar o nosso jornalismo investigativo. Então, isso é ouro para a gente e é inegociável, é algo que a gente não deixa ninguém interferir nesse processo do jornalismo investigativo. E, para que isso funcione, de certa forma, a gente precisa correr atrás de recursos próprios. E como que a gente faz isso? Porque, se a gente depende de filantropia, se diversificar a receita é muito complexo no Brasil, porque as pessoas não têm o hábito de doar, diferentemente dos Estados Unidos. O próximo passo era a gente abrir um pouco mais o leque. Construímos um estúdio dentro da Alma Preta e a gente começou a trabalhar com produção de audiovisual. E hoje a gente tem um estúdio, a gente começou a dar mentoria para jovens negros que não tinham ainda uma profissão, a gente monta ali uma equipe para tocar ali aquele estúdio e fazer algumas coberturas. Não foi tão fácil assim, porque também a gente não tinha tanto conhecimento, mas existia um sonho ali da gente, quem sabe, um dia criar uma TV Alma Preta, competir com uma Rede Globo, competir com, né, uma emissora muito maior.
A gente falou um pouco desse estrangulamento e acho que é impossível não falar de jornalismo independente e não tocar em modelo de negócio, financiamento, né, até pelos exemplos que a gente tem nos Estados Unidos. Mas eu tenho tido a impressão, e muito pelas conversas na própria redação com colegas, que também tem um outro lado de um estrangulamento, que é o estrangulamento com o público, né? Hoje a gente tem uma dificuldade que é esse público, né? Como chegar nesse público, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem a busca por IA, a gente tem essa plataformaização. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, um pouco desses anseios do que vocês têm visto que funciona. Que formatos que vocês acham que vão continuar fazendo sucesso ou que vão se tornar mais dominantes no futuro?
No Duas e Tanto, começou porque o YouTube tinha uma microbolsa e me incentivaram a abrir um canal no YouTube. E esse dinheiro era para comprar um microfone. Acho que eu consegui comprar um microfone, troquei de celular, uma coisa assim. No YouTube você tem que bater umas marcas, né? Então, tantos seguidores, eles abrem uma ferramenta. Você só consegue monetizar depois de tantas horas assistidas. E eles me abriram todas as ferramentas do dia zero. Então, eu tinha zero seguidores, mas eu tinha todas essas ferramentas abertas de monetização e tal, que não adiantaram muita coisa. Marina veio quase como, hein, amiga, você que é repórter do Washington Post, tem um monte de informação, começa a fazer comigo. E a gente falou, vamos fazer curtinho, que era mesmo uma forma de, né, eu mesma conseguir editar e a gente conseguir fazer rápido, e por isso que é só duas vezes na semana. Em algum momento, o YouTube me levou para um evento de jornalistas em Nova York, que tem canais de notícias, canais independentes, né, no YouTube. E aí tinham 200 jornalistas muito da Ásia, de todos os lugares, todos. E alguns foram falar lá na frente e tinham muitos gerentes do YouTube global lá falando. E aí os dados, que eu não vou lembrar mais os números exatos, assim, mas que eu achei tão interessantes quanto assustadores. Então, assim, o YouTube hoje é a principal fonte de informação da Gen Z. Outra coisa que eles colocavam, tem uma coisa que, assim, a tendência de consumo de notícias está mudando mais rápido do que a gente tem o léxico para falar dele. Então, tinha uma confusão lá, porque um era diretor de podcast, o outro era de videocast, mas o videocast agora é visto na TV. Bom, então, isso é o programa de televisão. Então, você ficava meio assim, tá, e o que, que é? E não é exatamente, porque você pode ver o Duas e Tanto, você pode ouvir, você pode ver, mas é tudo meio confuso, porque eu fico pensando assim, bom, então eu estou fazendo um produto de TV barato, como funciona, né? Aí os dados, estava o diretor do Instituto Reuters de Jornalismo, e ele levou uns dados que daí sim eu acho assustadores, assim, para quem veio de, principalmente dessa cultura do jornal, da imprensa mainstream, vamos dizer assim, né? Então, a confiança das pessoas no jornalista independente que está no YouTube já rivaliza com a imprensa tradicional. O que quer dizer, eu e minha amiga Natuza estamos ali competindo pela mesma credibilidade. O que é interessante e, ao mesmo tempo, assustador, porque 70% dos criadores de conteúdo no YouTube são meninos de direita e que não tem compromisso com o jornalismo, muitos, né? Então, tem isso. A outra coisa que eu fiquei muito impressionada é que as pessoas já não querem assistir isso também. A maioria não quer assistir o conteúdo. Então, não quer assistir a CPI, não quer assistir o jogo, não quer assistir a Olimpíada, não quer assistir não sei o quê. Quer assistir alguém assistindo. E elas querem ver alguém que elas já acompanham, que elas já gostam, que elas gostam do humor. Isso também era uma coisa que é estranha, né, para a gente pensar que as pessoas querem ver alguém comentando a notícia, alguém. E por quê? Daí eu acho que é o dado mais assim, é que até pouco tempo você queria ver a informação, né? Então a gente cresceu ali vendo o Jornal Nacional, entendendo a informação. Isso foi mudando, principalmente, né, com a ascensão dessa extrema-direita que aprendeu muito mais rápido a dominar as redes, das pessoas que é muita informação correndo. Então elas querem uma curadoria. E aí nisso você começa a entender por que, que as pessoas estão gostando de ver conteúdo de criadores, que não necessariamente são jornalistas, e isso é assustador. Mas um pouco dá um norte, o que eu estava falando antes, que eu e a Marina a gente saiu fazendo e depois foi entendendo que, é por isso que está dando certo, né? Porque as pessoas estão ali entendendo que estão recebendo uma notícia de amigas, e aí tudo bem quando a gente ri, e aí de repente a gente fica, né, dá uma lacrada ou faz uma análise, alguma coisa assim. E aí a gente foi entendendo assim, essa carência das pessoas de, no meio de tanta informação e tanta confusão, não, calma, eu preciso de alguém que me diga o que, que é para onde eu vou, sabe? Qual é o farol, assim. Então, eu acho que para a gente que é jornalista que vem dessa tradição de, bom, vamos estudar e temos compromisso ético e fazer jornalismo existe uma técnica e um preparo e uma, né, acho que ética principalmente é a palavra, e de repente você vê que você está competindo com essas novas tendências de consumo que vão, são quase contra-intuitivas para o que a gente aprendeu, assim. Mas acho interessante olhar, né, a gente não tem muito como impedir que as coisas evoluam para esse lado, é como está acontecendo. E como a Elaine estava falando, ser criativo, né? De como então a gente fazer isso sem comprometer nossa ética e nossa, no que a gente acredita que é jornalismo.
O que, que hoje, ou para um futuro próximo, vocês esperam, valorizam, acham importante de um impacto do jornalismo para a sociedade? O que, que vocês buscariam? O que, que vocês acham que vale a pena o jornalismo perseguir como impacto do jornalismo?
Hoje eu fico muito pensando nessa chave do educação política e com duas e tanto, a coisa que fica me vindo à cabeça é ajudar a formar senso crítico. Porque eu acho que a gente passou por um período tão de ataque ao jornalismo e de ascensão dessas linguagens da extrema-direita que quase às vezes eu sinto vontade de, ali nos comentários mesmo, dizer, gente, isso aqui é uma opinião, isso aqui é uma reportagem, isso aqui é uma informação da Polícia Federal. Porque eu acho que está tudo tão confuso que eu sinto que parte do que essa extrema-direita conseguiu dilapidar a confiança na imprensa é porque eles conseguiram colocar essa confusão. Então, acho que eu peguei para mim essa parte de tentar organizar a informação e tentar fazer desde o início, assim, tentar essa formação crítica, assim, ajudar as pessoas a lerem e entenderem por si sós e formar opinião e tal.
Eugênio, qual o impacto que você acha que o jornalismo deveria perseguir agora?
Eu, normalmente, acho que a gente deve olhar com cuidado a ideia de expropriação do capital. Mas nas plataformas digitais, eu sou a favor. Nós não podemos ter, esse é um programa, sabe, entre ditadura e democracia, o jornalismo independente tem um partido. Ele não é indiferente a isso. Entre uma proposta de direita e uma proposta de esquerda, o jornalismo tem dever de buscar um ponto de equilíbrio, olhar as duas coisas, mas entre a defesa da ordem em que o jornalismo pode viver, que é a democracia, e uma ordem que quer sufocá-lo, aniquilá-lo, que é a tirania, o autoritarismo ou o totalitarismo, ele assume a defesa da democracia. E o regime em que devem viver essas plataformas é uma questão da saúde da democracia, e a imprensa não deve procurar ficar equidistante nessa questão. As plataformas, elas precisam ser gravemente reguladas. Isso é uma bandeira do jornalismo. Está demorando, mas algumas empresas jornalísticas no Brasil estão percebendo. Até outro dia, os proprietários dessas empresas, que têm seu valor na casa dos 3, 4, às vezes até 5 trilhões de dólares, uma única empresa tem esse valor, diziam que eram apolíticos, apartidários. Há pouco tempo, Mark Zuckerberg falava que o Facebook era uma praça pública, usou essa metáfora, trabalhou muito com essa metáfora. Com a segunda eleição de Donald Trump, o véu da independência caiu totalmente. Nós vimos todos os chefes dos monopólios no beijamão com Donald Trump várias vezes. Quer dizer, eles não são defensores de uma organização da opinião pública independente do poder. Ao contrário, eles assumem na sua fala, eles, eu estou nominando, é o Zuckerberg, é o Elon Musk, e alguns outros, eles assumem no discurso, no enunciado aparente, que eles estão em linha com o programa de Donald Trump. Ora, aqueles que zelam pelo fluxo da informação não podem agir assim. Isso é contrário aos direitos da cidadania, é contrário aos fundamentos da democracia e é contrário aos requisitos necessários, aos pressupostos pelos quais o jornalismo pode existir. Portanto, isso é uma bandeira para o jornalismo. Esse é um caminho que eu enxergo.
Elaine, você, para finalizar, que impacto você acha que o jornalismo deveria perseguir?
O jornalismo deveria perseguir o impacto da diversidade. Para mim, o jornalismo só vai fazer 100% sentido a partir do momento que eu olhar para todas as redações e ver mais do que um jovem negro ocupando algum espaço de poder. Eu acho que isso faz uma grande diferença. Porque enquanto isso não acontecer, vai existir um monopólio na comunicação. E esse monopólio é o mesmo monopólio que impede empresas e organizações, instituições como a Alma Preta ocupar um espaço de destaque, seja nas big techs, seja em espaços da política, ou seja em espaços em lugares de organizações e empresas corporativas. Eu acho que esse é um dos grandes e principais problemas que atinge literalmente todo o Brasil. Então, eu repito, enquanto o jornalismo não olhar para essa palavra de diversidade com respeito, eu acho que o futuro do jornalismo está extremamente prejudicado.
O Pauta Pública é apresentado e conduzido por Andréa Dipp. A produção é da Estela Diogo. A edição e roteiro é de Ricardo Terto. A identidade visual foi criada pela Tainá Gonçalves. A coordenação de podcasts é da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é da Lorena Morgana. Os teasers e chamadas nas redes sociais são feitos pela Etienne Karen. A publicação no site é do Guilherme Silva e da Rafaela Ribeiro. A trilha sonora original foi composta pelo Pedro Vituri. Você pode falar com a gente através do e-mail podcasts@publica.org. O Pauta Pública é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo.